Glória a Deus, queridos. Quem quer ouvir a palavra do Senhor esta noite? Amém. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 6. Uma leitura bastante conhecida. Os irmãos não vão ter dificuldade de encontrar. Gênesis, capítulo 15, do verso 1 até o verso 6. Nós vamos ler juntos, porque é muito importante, queridos, a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Porque destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: E eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para as estrelas dos céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E no versículo 6 diz: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, e graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada esta noite, Pai. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, porque tu sabes que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, Senhor, mas o teu Espírito Santo, Senhor, está livre para me usar esta noite, para poder levar a tua palavra, a tua igreja, Senhor, ao teu povo, para que a tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor, e que a tua glória seja manifestada, Senhor, e que o teu nome seja honrado, Senhor, todos os dias eternamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem de Gênesis, capítulo 15, né, a partir do verso 1 aqui, ela nos faz refletir um pouco sobre a nossa vida, né, olhando na linha de Abraão, né. Abraão, vocês sabem que Deus, alguns capítulos anteriores, fala para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nesse exato momento em que está falando com ele aqui, muitas coisas já haviam se passado na vida de Abraão. Ele já havia saído do meio da parentela dele, já havia sofrido, ele já havia passado por algumas situações desfavoráveis na vida dele, né? Isso nos faz refletir o quão parecido é isso na nossa vida nos dias de hoje, né? Se a gente comparar com a vida de Abraão. E nós podemos extrair alguma coisa dessa passagem. O que Abraão fez para superar essas situações? De que forma que Abraão conseguiu ser tão persistente a ponto de ser chamado amigo de Deus? O que nós vamos estar aprendendo hoje, né? A passagem é uma revelação bastante progressiva, né? Quanto mais nós progredimos em conhecê-la, mais a luz do entendimento de Deus nos revela sobre esta passagem tão curta, apenas 6 versículos, mas com grandes lições, tão rica ali no caráter de Deus, em conhecer quem é Deus e quão misericórdia Ele é na nossa vida, né? Então, Gênesis 15, queridos, ele é um marco na Bíblia, é um grande passo em direção a esta revelação. Se você observar nesses 6 versículos, ela fala sobre o conceito de fé no versículo 6. Ela fala sobre o primeiro dos títulos, Eu Sou de Deus, ele aparece aqui. Quando Deus fala Eu Sou, ele falou aqui a primeira vez. Ele também fala o primeiro exemplo de salvação pela fé, quando Deus fala diretamente com Abraão. O primeiro exemplo de justiça imputada. O que é justiça imputada, né? O justo viverá pela fé. E Abraão teve fé. E você já sabe o final da história da vida de Abraão. E fala também sobre a primeira menção, né? E veio a palavra do Senhor. E hoje você está aqui. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor, e esta mesma palavra do Senhor que veio a Abraão, esta palavra do Senhor está vindo para a igreja esta noite. A palavra diz no versículo 1, depois destes acontecimentos, né? Mas quais acontecimentos, né? O que, que aconteceu anteriormente com Abraão, né? Então nós precisamos assim, recapitular o que aconteceu anteriormente com ele, né? Primeiro houve a fome das coisas ruins que aconteceram com ele. Houve uma época de fome sobre a terra. E nessa época em que estava uma grande fome na terra, ele fugiu para o Egito, né? E chegando lá no Egito, ele mentiu para o faraó, dizendo que ele era irmão de Sara, com medo de que o faraó tomasse a sua esposa, né? Então, Abraão aqui já pisou na bola, né? Já contou uma mentirinha ali, né? Houve também briga dos servos de Abraão com os servos de Ló. Houve contenda ali entre a família. Anteriormente, houve a separação de Ló. Ló foi para as campinas de Sodoma e Abraão permaneceu em direção ao deserto, né? E depois disso ainda, queridos, quando Ló foi capturado, houve a guerra dos quatro reis, né, onde Abraão conseguiu ir lá vencer, juntamente com os seus soldados lá, as pessoas treinadas dele, e rever ali o seu sobrinho Ló, resgatar ele e libertar todo aquele povo, né? E na sequência ali, houve a promessa de Deus para ele, de que ele herdaria uma nova terra, né, que a terra das suas peregrinações seriam a sua herança. E depois ele é abençoado pelo sacerdote Melquisedeque, né, quando ele oferece os dízimos a este sacerdote. Está lá em Gênesis 14, do 18 ao 24, você pode consultar na sua casa. Então muitas coisas haviam acontecido na vida de Abraão até este momento aqui. E eu pergunto hoje para você, quantas coisas já não aconteceram na sua vida, ou estão acontecendo na sua vida neste exato momento, e você ainda não recebeu a promessa do Senhor? Quantos de vocês que estão frustrados, que estão tristes, que estão preocupados, assim como Abraão, de receber uma promessa do Senhor, mas até agora não aconteceu? Até agora, Senhor, a minha vida foi só fuga para o Egito, a minha vida foi contar mentiras, a minha vida foi brigas com os servos, briga com a família, a minha vida foi separação, a minha vida foi guerra. Talvez muitos de vocês estejam nessa situação hoje, assim como Abraão. E essa palavra é para você, né? Talvez você esteja igual sim a Abraão. Pode ser que você está aqui hoje, muitas coisas estão acontecendo na sua vida, o tempo está passando, o seu sonho está ficando para trás e Deus não responde o seu sonho. Pode ser que depois do desespero, da crise financeira, do problema no seu casamento, da reprovação, do luto, da dor, da traição, da mentira, Deus, assim como ele veio aqui a Abraão e trouxe esta palavra de consolo e trouxe realmente esta palavra na vida de Abraão, pode ser que o seu socorro está por vir e você está no lugar certo, porque o socorro veio a Abraão depois da palavra do Senhor. E você está aqui essa noite ouvindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus lá em Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitos de vocês podem estar sofrendo neste momento. Muitos de vocês podem ter falado: pastor, esta é a última noite que eu vim na igreja. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. E essa noite Deus vai falar com você através dessa palavra. Tem gente, queridos, que tem um comportamento diferente. Depois de um grande revés na vida, depois de grandes lutas, depois de grandes decepções, depois de um grande período de silêncio de Deus, eles simplesmente desistem, eles simplesmente abandonam. Depois dos acontecimentos, fica uma pessoa amarga, se revolta com Deus, foge da igreja, fazem como Pedro, voltam a pescar, voltam para a sua velha vida. Mas se nós pegarmos o exemplo de Abraão, Abraão não desistiu. Aqui Abraão, ele está claramente ali transtornado, claramente ali decepcionado, claramente cansado, porque ele chega para o Senhor e fala: Senhor, o meu herdeiro vai ser o meu servo Damasceno. E o Senhor vem com uma palavra de ânimo para ele e fala: não, Abraão, o seu descendente vai ser uma semente de você mesmo, vai partir de você mesmo. Talvez Deus tenha te prometido algo lá atrás, 20 anos, 30 anos atrás, e até agora não aconteceu. Mas como eu costumo sempre repetir aqui, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é eterno, queridos. Deus, se ele te prometeu na hora certa, no dia certo, no momento certo, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu para a sua vida. É depois dos acontecimentos ruins, queridos, que vem a bonança. É depois dos acontecimentos ruins que as coisas começam a acontecer. Aguenta só mais um pouquinho. O Senhor fala para você essa noite: eu prometi, eu vou cumprir, não duvide, somente creia. E é depois desses acontecimentos que a sua vida pode mudar. Começa a olhar para frente, começa a caminhar em direção à vida, comece a aprender com os seus erros. Não fique agarrado ao passado. Pensa só, queridos, imagina se Abraão tivesse desistido. Imagina se Abraão tivesse chegado neste momento aqui e falado: Senhor, eu não quero mais saber disso, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar para Padan Haran, no meio da minha família, eu não quero mais saber desse negócio de ficar te servindo, de ficar te chamando de Senhor. Nós não estaríamos aqui, queridos. Não haveria a nação de Israel. Não haveria a nação de Israel. A palavra do Senhor não teria chegado da forma como ela chegou hoje. Às vezes, se você desistir, você que está pensando em desistir, às vezes, se você desistir, não vai te acontecer nada agora. Talvez você morra, não te aconteceu nada, mas você vai prejudicar suas gerações, os seus filhos, os seus netos, aquelas pessoas na igreja que te admiravam, que olhavam para você como uma pessoa firme. Não desista, querido, assim como Abraão não desistiu. Não fique agarrado ao passado, queridos. Depois do desespero, pode ser que você está passando por uma crise financeira, um problema no seu casamento, uma reprovação, um luto, uma traição, e você fala: Senhor, para mim não tem mais jeito, Senhor, não tem mais jeito, eu vou voltar para a minha velha vida, eu me dedico na obra, eu te sirvo no ministério, eu estou firme, eu não desvio nem para a direita, nem para a esquerda, eu estou nos caminhos do Senhor, mas parece que o Senhor não me responde. Queridos, o Senhor diz essa noite: o Senhor, ele sempre vai te responder no tempo certo. O Senhor não responde nem atrasado e nem adiantado. Ele vai te responder no tempo certo. Não fique amargo, queridos. Não fique amargo. Não abandone a Deus, porque Deus não te abandona. Se você perguntar essa noite: Senhor, aonde que o Senhor está? E ele fosse te responder, ele ia falar assim: eu estou no mesmo lugar de sempre, aqui do seu lado, aqui na frente das suas batalhas, aqui te acompanhando, aqui te protegendo, aqui com a tua família. Eu estou aqui, eu nunca te abandonei. Essa palavra, queridos, do versículo 1, ela nos revela três coisas importantes na palavra de Deus, né? A primeira coisa que ela nos revela nesse versículo 1, ela nos revela o cuidado de Deus, né? Onde ele fala assim: não temas. Ele está falando para você aqui, ó: não temas, não temas. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Numa frase só, queridos, Deus, ele já resolveu ali todos os problemas de Abraão. Ele viu que Abraão estava temeroso: mas o Senhor não vai dar minha promessa, mas eu estou vendo o tempo passar, eu estou com quase 100 anos, como é que eu vou ter filho? A minha esposa já não pode mais ter filho, mas Deus tinha prometido um filho para ele. Eu não sei o que o Senhor prometeu para mim, eu não sei o que o Senhor prometeu para você, que ainda não aconteceu, mas se ele prometeu, se foi Deus que prometeu de verdade, vai acontecer, queridos. Mas eu não tenho mais condições. Esses dias, dois irmãos chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu gostaria de me batizar, mas a gente acha que a gente está muito velho para essas coisas. Meus irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês: não desista da sua salvação, nunca é tarde, o Senhor é contigo para sempre, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é o teu galardão, não temas. O amor de Deus, queridos, né, podemos revelar também até através desse versículo, que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Se você ler lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Abraão, queridos, o pai da fé, ele também cansou, ele também sentiu medo, ele também ficou incrédulo, ele também duvidou, ele viu a necessidade de ter ali um particular com Deus. E talvez você esteja da mesma forma. Você sempre foi um homem, uma mulher de fibra, de fé, esteve na casa do Senhor e o Senhor não te respondeu. Mas o Senhor se achegou a Abraão e falou: Abraão, eu sou o teu escudo, não temas, eu sou o teu galardão. E o Senhor está te falando essa noite: não temas, crê somente. O seu trabalho é crer, você tem que apenas crer em Deus e Deus tudo fará na sua vida. Creia, trabalha, seja honesto e Deus vai te recompensar, queridos. Assim como Ele recompensou a fé de Abraão. Tem muita gente na igreja que aí continua atormentada: ó vida, ó céus, né? Ó vida, ó céus, ó segunda-feira, ó sexta-feira, ó, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso de dinheiro, né? Está preocupada, está impaciente. Mas o Senhor está falando essa noite: espera com paciência no Senhor e a tua vitória virá. Lá no Salmo 40, verso 1, a palavra de Deus que diz, não sou eu que digo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem que esperar com paciência no Senhor. Não adianta se desesperar, não adianta mudar de igreja, você só vai mudar de lugar, porque você só vai estar adiando seu sofrimento, queridos. Não adianta, não abandone a Deus, porque Ele não te abandona. Muitas vezes você fica: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir casar? Tem muita gente que quer casar, né? Eu conto ou vocês contam, não? É. Será que eu vou conseguir casar, né? Será que eu vou conseguir passar naquele concurso público? Será que eu vou conseguir passar naquele vestibular? Será que eu vou conseguir tirar minha carta de motorista? Aquele trabalho? As dúvidas são infinitas, queridos. Mas confia e creia na palavra do Senhor nesta noite, onde o Senhor diz que está contigo, que é o teu escudo, que é o teu galardão, para você não temer. Deus cuida de você, queridos. A palavra dele diz que ele cuida de nós melhor do que as aves e os lírios do campo. O Senhor, ele cuida de nós como filhos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Existe, queridos, momentos que o Senhor, ele manda uma palavra, onde a gente está num momento muito triste da nossa vida, onde nós estamos cansados, oprimidos, onde a gente não aguenta mais, né? Eu vi um pregador fazendo isso e eu achei muito legal a ideia dele. Ele fez uma analogia da vida do crente como a corrida de Fórmula 1, né? A corrida de Fórmula 1 são 80 voltas e o carro começa a correr lá, toda velocidade. E é a nossa vida é correria. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar do ministério, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida. E correria e não para, não para, não para. Mas chega uma hora que desgasta o pneu, acaba o combustível, você precisa fazer uma manutenção e tem que ser no meio da prova, você não pode parar a prova. E às vezes o Senhor manda essas palavras, né? O pregador na época falou até que era uma palavra pit stop, né? Onde você para ali para receber um ânimo de Deus e volta para a correria, volta para a luta, porque a vida não é brincadeira. Nós temos que permanecer firmes, perseverantes e vigilantes até o fim, queridos. Isso nos revela também, queridos, a proteção de Deus, né? A proteção de Deus na nossa vida. Olha como as coisas estão perigosas aí fora, né? Olha o governo que vai estar à frente aí, né? Nós vimos comemorações aí de presidiários, né? E tudo mais aí, não quero criticar ninguém, mas é só trazendo aqui para a realidade. Aí você fica apavorado, você fala: pastor, mas aí eu vou sair na rua, vai estar cheio de bandido, o que que eu vou fazer? A sua confiança tem que estar no Senhor, queridos. Lá em Isaías capítulo 54, verso 17 diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus, ele já está te livrando, ó, antes do acontecimento, queridos. Tem acontecimento, tem livramento de Deus, que nós só vamos saber na glória. Deus só vai revelar para nós os acontecimentos, os livramentos na glória, quando nós estiver lá com Ele. Tem vez que você recebe o livramento de Deus que você não está nem sabendo. Às vezes você costuma ir por um caminho e acontece alguma coisa, fica trânsito, seu pneu fura e você vai por outro caminho. Às vezes aquilo ali é um livramento de Deus. Não blasfema contra o Senhor, né? Aceita a vontade do Senhor na sua vida. Deus, ele é o seu escudo, Deus é a cerca em volta de você. Ele está por diante, por detrás, em cima, abaixo, Ele está por todos os lados te protegendo. Você não tem que temer o diabo, queridos, porque o nosso guardador é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Nós temos apenas que vigiar para não ser, né, tragados. E o terceiro aqui, queridos, nós servimos a um Deus de vitória, né? Deus vitorioso, porque Ele falou: eu sou o teu galardão, e o teu galardão de sobremodo será grande. O que que Deus está falando aqui? Eu tenho uma bênção muito grande para você, mas é muito grande mesmo. Não é a cura desse câncer aí, não, isso aí não é nada para Deus. Não é você arrumar um bom emprego, isso aí não é nada para Deus. Nem uma casa, nem um marido, nem isso aí para Deus, ó, não é nada. O que Ele tem para nós, queridos, é algo eterno. O que Deus tem para nós, queridos, é na eternidade. A palavra de Deus diz que nós vamos servir junto com o Senhor, nós vamos trabalhar com o Senhor, nós vamos julgar as nações, queridos. Olha que honra, nós vamos ser juízes desta nação, aqueles que conseguirem, né, o galardão, aqueles que conseguirem se achegar nos céus, aqueles que conseguirem a morada celestial, nós seremos juízes, queridos. E eu quero julgar o juiz aí, tá? Pedir para Deus já. Só brincadeira, queridos. Então, meu irmão, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus preparou para você, diz a palavra do Senhor, né? Você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é mais do que vitorioso. A sua herança, ela é imensurável, queridos. Ninguém viu a herança, ninguém sabe o tamanho desta herança. É tão gloriosa, você é tão rico e você não sabe. E você fica aí que nem um mendigo, querendo as coisas desse mundo. Ah, porque eu queria trocar meu carro de 96 no 97. Você acha que isso daí para Deus é alguma coisa, queridos? Você tem que almejar as coisas do céu, as coisas do Altíssimo. Eu falei aqui no culto passado, né? Eu agora, queridos, eu já tenho o maior cargo do mundo. Eu tenho a melhor profissão, o melhor cargo do mundo. Porque eu e você, vocês também, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o cargo mais alto que um ser humano pode ter nessa terra. Ah, mas o cargo mais alto é o presidente da Tesla Motors. Tesla Motors é um lixo perto disso, queridos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. O Senhor nos incumbiu de trabalhar para Ele, de levar a palavra dEle a todos os cantos, a todas as nações, a todos os povos. No versículo 2 e 3, queridos, né? Ele mostra um pouquinho ali da nossa limitação humana, né? Abraão, ele começa a pôr barreiras para Deus, né? Ah, mas o meu herdeiro vai ser o meu servo Damasceno, né? Deus promete, mas ele não crê. E quantos de nós não estamos assim? Deus já te prometeu. E por que que você não está crendo na palavra de Deus? Ele manda te perguntar essa noite. Por que você não está crendo na minha palavra? Eu já te prometi. Cabe a mim o tempo, cabe a mim a hora, cabe a mim o dia. E eu vou te responder na hora certa. E ele fica ali, meu herdeiro Eliezer, e muitas vezes nós somos como crianças emburradas no reino de Deus, né? Deus promete a vitória, Deus promete ali que nós estamos ali na presença deles, que nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. E nós ficamos que nem aqueles filhos emburrados num canto lá, né? Eu não quero mais saber, não. O pastor me cumprimentou, não vou mais para a igreja, não. Ah, me deixou no banco, não vou para a igreja, não, né? Então, queridos, isso revela a limitação do ser humano e nós temos que vigiar muito nesse ponto, né? A gente dá risada, a gente fala aqui brincando, mas é sério, queridos. Muitas vezes, a gente está aqui num meio de pessoas, né? Pessoas, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, nem todo mundo entende as coisas do mesmo jeito. Há conflito, é normal que haja conflito, é normal que haja discussão de ideias. Mas a Bíblia, ela é muito sábia, ela nos ensina a perdoar o nosso irmão, ela nos fala que aquele que está forte, cuida, né, para que não caia, e ajude o fraco também. Nós temos que ajudar os nossos irmãos mais fracos. Então a palavra de Deus, ela é muito sábia, nós não temos que ficar emburrados, nós não temos que ficar como crianças, nós temos que crer somente no Senhor, e o Senhor é conosco por toda a vida, né? Você pode pegar ali, queridos, vários exemplos na Bíblia de pessoas que só colocaram limitação. Eu preguei um tempo atrás aqui sobre o homem do tanque de Betesda, né? O pastor Márcio pregou uma vez também muito bem sobre isso. O homem do tanque de Betesda, Jesus chegava para ele e falava assim, ó, o que você quer? Você quer ser curado? Ele, mas ninguém me joga lá no tanque de Betesda. Não, mas isso, não, mas é porque eu estou aqui 38 anos. Ele ficava focado no limite dele, nas coisas que limitavam ele. E muitas vezes nós estamos igualzinho a ele. Às vezes Deus está falando, eu vou te abençoar. Mas já vem o pastor lá com essa palavra. Isso daí é pregação coxa, não quero saber, não. Isso aí é bobagem. Faz tanto tempo que eu estou esperando. Mas, querido, se foi Deus que prometeu, por que você não acredita? Recebe aquilo que Deus está te dando essa noite, recebe, né? Para de só enxergar limite, para de só enxergar ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim nessa igreja, né? Só ficar revelando ali imperfeições humanas, creia na palavra de Deus. Se ninguém gosta de você nessa igreja, vem aqui por causa do Senhor, e esse tem que ser o motivo legítimo de nós estarmos aqui. Todos nós temos que estar aqui por causa do Senhor. Não importa quem vai pregar, não importa quem vai louvar, não importa se o irmão não me cumprimentou na entrada, não importa se o café está amargo, não me importa nada, me importa que eu estou aqui por causa de Jesus. E assim que tem que ser para sempre, queridos. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele tem que ser venerado, ele tem que ser honrado, porque ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. Nós recebemos a salvação de Deus, a salvação eterna. Nós recebemos as bênçãos de Deus, porque através de Jesus nós nos tornamos herdeiros juntamente com Ele, através do seu sacrifício. Então, um conselho que eu dou para você essa noite: ouse crer na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus. Não tem gente, não vai dar, pastor. É muita limitação, né? Não coloca limitação, fala: Deus prometeu, vai dar certo e ponto final. Deus prometeu para Abraão, queridos. Abraão estava com quase 100 anos de idade. Que homem com quase 100 anos de idade que pode ter filho? E o pastor falou aqui no meu máximo, né? Depois deste filho, Abraão ainda teve mais um monte de filho aí, né? Acho que uns 6 filhos aí, se eu não me engano, né? A bênção de Deus, queridos, ela não é específica só para aquele momento, só para aquilo que você está pedindo. A bênção de Deus, ela vai muito além daquilo que você pediu. Porque a bênção de Deus, ela atrai aquilo que você pediu, ela traz bênção e não acrescentador na sua vida. Então, creia somente no Senhor, peça a Ele, apresente a Ele as suas petições, chora na presença do Senhor, sim, queridos. Abraão aqui, ele foi conversar com Deus. Você vê aqui que uma das primeiras vezes aqui é alguém tendo um diálogo com Deus, a pessoa interagindo e Deus respondendo ali na Bíblia, né? Você pode se achegar a Deus, você pode chegar no íntimo lá, no momento que você está sozinho na sua casa, no momento que você está ali preocupado, e se achegar ao Senhor. Não precisa ficar esperando o culto, vai ali na sua intimidade, busca a Deus, Ele vai te ouvir. Ousa crer na palavra deles, não creia na circunstância, queridos, né? E a gente começa a parar de enxergar as limitações, e a gente começa a enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Assim como o servo de Eliseu, que diz lá que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? De Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E aquela nuvem veio e depois veio um grande temporal, né? Israel já estava mais de 3 anos sem chover. E pode ser dessa forma que Deus vai agir com você. Às vezes você não vê saída, mas ore, apresente a sua petição diante do Senhor, apresente a sua limitação diante do Senhor, e o Senhor vai te responder como Ele está respondendo essa noite. E Deus, queridos, Ele trata, né, o problema da nossa limitação. Deus, Ele é especialista em tratar a nossa limitação. No versículo 4, né, Deus remove as limitações impostas por Abraão. Deus fala objetivamente: você está aqui hoje, queridos. Deus quer responder claramente sobre as suas limitações, né? No versículo 5, Deus conduz ele para fora, porque Abraão estava dentro da tenda, e Deus, né, leva Abraão, que estava dentro da tenda, né, cercado ali por paredes de pano, chão de pano, teto de pano. A visão dele estava tampada naquele momento. Abraão estava dentro da sua tenda, e ele olhava para todos os lados e ele não via saída. Mas Deus o levou para fora da tenda. Deus o tirou daquele seu isolamento, daquela separação que ele mesmo criou, daquela possível depressão que ele estava. Deus o trouxe para fora e mostrou para ele as estrelas do céu e falou: se você pode contar essas estrelas, assim será a sua descendência. Foi isso que Deus fez com ele. Você olha e você só vê o problema, mas Deus pega você pela mão essa noite, e Deus te tira para fora da sua tenda, e Deus fala: olha para o céu, Rafael, olha para o céu, Irineu, olha para o céu, irmão Fernando, você vê a quantidade de estrelas, é assim que será a sua descendência, você será pai de multidões. Deus também manda, queridos, com que Abraão saia da sua tenda, e para que ele possa ver as estrelas, ele tem que levantar a cabeça. E hoje o Senhor está falando para você: meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Não é isso que te falaram. Às vezes você recebeu uma palavra que te colocou para baixo, às vezes você recebeu uma palavra, como eu já recebi inúmeras vezes, que me colocou para baixo, que eu fiquei uma semana triste. Mas a Bíblia, queridos, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela nos anima. A Bíblia tem exemplo de homens e de mulheres de Deus que falharam, mas de exemplos extraordinários em que Deus vai lá e levanta a pessoa. E hoje Deus está falando: Abraão, levanta a tua cabeça e olha para as estrelas. Ele está falando para mim e para você essa noite: levanta a tua cabeça e olha para o alto. Olha para o alto, que é de lá que virá o teu socorro. Corro, erga a tua cabeça, para de olhar para o seu problema e olha quão grande é o seu Deus. Para de olhar quão grande é o seu problema, mas fala para o seu problema quão grande que é o seu Deus. Deus é maior que o seu problema, queridos. E se você olhar para Deus, você começa a ter uma visão diferente da sua vida. Você começa a olhar para Deus e você fala: Senhor, para mim é limitado, para Abraão também era limitado, mas eu sei que para o Senhor não tem limites. Então eu apresento diante de Ti, Senhor, faça em meu favor, Senhor, conforme for a Tua vontade. E ainda no versículo 5, Deus manda Abraão contar as estrelas. E Deus fala para mim e para você hoje: comece a contar as estrelas. Sabe por quê, queridos? Porque não dá para contar as estrelas, de tantas estrelas que são. Você nunca vai conseguir contar o que Deus fez na sua vida, e o que Deus está fazendo na sua vida, e o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você está pedindo. Abraão pediu para Deus um filho, ele queria um filho. Deus olhou e falou assim: ó, olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência, se você puder contar. E olha, queridos, o cumprimento da palavra de Deus. Olha o povo judeu, olha como o povo judeu é um povo bem sucedido, é um povo que através deles ali a palavra de Deus se propagou para o mundo. O Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Jacó é o nosso Deus hoje, queridos. Através da vida deles foi bênção para todas as nações. E é isso que o Senhor quer que eu e você sejamos, que a nossa vida seja bênção para outras nações, para outras pessoas, para outras gerações. Mas se você ficar preso nas suas próprias preocupações, na sua própria depressão, nos seus próprios problemas, sua vida nunca vai para frente. Coloca a sua vida aos pés do Senhor e Ele tudo fará na sua vida. creia na possibilidade de receber grandes coisas de Deus, porque Deus não faz coisas pequenas, queridos. Creia na possibilidade de que um dia essa igreja aqui vai crescer, queridos, e você vai ter ministério nessa igreja. Creia na sua salvação, creia na salvação da sua família, como eu creio. Eu não vejo saídas para a salvação da minha família, mas eu parei de buscar explicações humanas e eu estou olhando só para Deus, porque eu creio que um dia Deus vai salvar eu e a minha família, porque é promessa dele que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e essa promessa vale para mim e essa promessa vale para cada um de vocês. Se você tem um parente que você está orando, e quanto você mais ora por esse parente, mais ele te provoca, mais ele fala mal de Deus, continue orando. Um dia Deus vai salvar essa alma, em nome de Jesus. Não desista, ore por um milagre, volte a contar as estrelas, queridos. E aqui terceiro, queridos, né? Abraão crê em Deus, e isso lhe é imputado por justiça, né? Abraão, o amigo de Deus, Abraão, aquele que creu em Deus, né? Ele era muito velho, não podia ser mais pai. Sara também já era idosa e estéril, né? Para ele era impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Eu não sei o que você está buscando de Deus essa noite. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu posso falar para você que para Deus nada é impossível. Nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente, queridos. Ele pode todas as coisas dentro da sua soberania. Para Deus não há causas impossíveis. Ele chama a existência as coisas que inexistem, queridos. Abraão esperou, né, no Senhor com esperança. Ele creu no impossível. E Abraão venceu seus limites. Porque não é fácil você crer naquilo que você não está vendo. Mas bem-aventurados aqueles que não vê, mas crê na palavra de Deus. Você tem lutado, queridos, você tem lutado contra você mesmo para segurar ali, para permanecer na sua fé. Ele saiu da sua tenda e ele viu, né, a sua incredulidade. Ele viu ali sua incredulidade e ele acreditou na promessa de Deus de que ele seria pai de multidões, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E Deus o honrou, Deus lhe imputou por justiça tudo isso. E qual o segredo de Abraão, queridos? É que ele creu em Deus incondicionalmente. Será que eu e você temos crido em Deus incondicionalmente? Ou será que nós cremos em Deus até onde a gente pode ir? A hora que saiu do seu controle, já é desespero. Aí você fala: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente deixa comigo, porque aqui o Senhor não vai saber fazer. Não, queridos, nós temos que depositar 100% da nossa esperança em Deus. A nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou dar um exemplo para você. Marta disse para Jesus: Senhor, mas já cheira mal, agora não tem mais jeito. O que Jesus respondeu para Marta? Se creres, verá a glória de Deus. Quem crê em Deus aqui? Quem crê na glória de Deus? Você verá a glória de Deus. Abraão saiu dos 99 anos sem ter um filho e foi ter um filho com 100 anos. Tornou-se pai de uma grande nação. E esse filho não foi do seu servo Damasceno, mas foi gerado dele mesmo, conforme Deus falou para ele. A palavra de Deus não cai por terra. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus, queridos, ele vai quebrar os seus limites. Você vai ver, né, que na palavra de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, né? O seu corpo vai ser fortalecido. Às vezes você está falando: eu estou aqui na casa do Senhor, mas eu estou sem força, eu estou sem vontade de vir, eu estou cansado, eu estou doente, mas eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus, porque você está vencendo mais uma etapa e o Senhor vai honrar tudo isso, lhe será imputado por justiça tudo isso. Talvez você está amargurado, pensando: Senhor, eu não tenho filho, as coisas não acontecem na minha vida, meu marido não consegue emprego, né? Não consegue ir à frente, a minha mulher não me entende, a minha filha não me entende. Não fazendo caso do que eles disseram, diz a palavra do Senhor, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Marcos 5:36 e em Marcos 5:41, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é traduzido: menina, eu te digo, levanta-te. Jesus ressuscitou a menina, queridos. Para Deus não tem nada impossível. Ele ressuscita até os mortos. O ser humano, diz aquele ditado popular, né? Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Tem sim, para Deus tem jeito para a morte também. Quantas e quantos testemunhos aqui nós já não recebemos de pessoas que estavam à beira da morte e o Senhor os resgatou e o Senhor os trouxe à vida e o Senhor os recuperou e eles estão firme e forte com a gente aqui até hoje. O nosso Deus é o Deus do impossível. Talvez para você hoje não haja esperança, mas para Deus há esperança, e Ele manda te falar isso: a sua falta de esperança, deposita em mim, que eu vou te recompensar. Depois desses acontecimentos, Deus vai falar com você. Deus vai te tirar da tenda, Ele vai levantar a sua cabeça, Ele vai te fazer contar as estrelas do céu, e Ele vai te mostrar o tamanho da vitória que Ele vai te dar. Depois desses acontecimentos, né? Como diz o versículo primeiro, depois de tudo isso, depois de todo esse sofrimento que você passou, eu sou o teu escudo, não temas, e ele será imputado por justiça. Deus, a partir do momento, a partir deste momento, Deus começou a escrever uma nova história na vida de Abraão. Talvez você esteja aqui hoje como colecionador de derrotas. Talvez nada tenha dado certo na sua vida até hoje. Mas a palavra do Senhor hoje é uma palavra de ânimo. Assim como eu estive com Abraão, assim como eu prometi para Abraão, eu sou fiel e justo para cumprir tudo aquilo que eu prometi na sua vida, tudo aquilo que eu prometi aos seus pais, tudo aquilo que eu prometi na sua vida, para toda a sua herança, todos os seus filhos. Eu te honrarei e eu te protegerei. Esta foi a palavra do Senhor, queridos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Ele. Glória a Ele.